Vamos aguardar mais uns minutos, talvez. 3 minutos.
Há muitas comissões ainda.
Bom, vou esperar um pouco. Diga. Sim, mas geralmente as mulheres e os pais costumam ser intransigentes no princípio de que a horas familiares não há trabalho nem aqui nem em parte nenhuma civilizada do mundo. É por isso que não se transige nesse ponto. O meu mordomo e os meus 4 empregados estão de férias. Senhores deputados, caros colegas, vamos então dar início à nossa reunião. É uma reunião curta, temos apenas 2 pontos. O primeiro respeita à apreciação de pareceres, sendo que o primeiro é o seguinte. Proposta de resolução 69-12-3, aprova o recesso por parte da República Portuguesa ao ato constitutivo da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, adotada em Viena, 8 de abril de 69, e em vigor desde junho de 1985. Deputado, eu sou Sr. Deputado Mário Magalhães, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, temos aqui uma proposta de resolução, número 69, 12ª da 3ª, em que o Governo pretende aprovar o recesso por parte da República Portuguesa ao ato constitutivo da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, foi adotada em Viena e que entrou em vigor em 85. Esta apresentação, portanto, está efetuada ao abrigo do artigo, da linha D do artigo 1 da Constituição e do artigo 198 do Regimento desta Assembleia. É uma iniciativa, portanto, esta organização, a ONU, é uma agência especializada das Nações Unidas, tem como principal objetivo a promoção e a aceleração do desenvolvimento industrial nos países em desenvolvimento, tendo em vista contribuir para uma ordem económica internacional para a redução da pobreza, bem como promover o desenvolvimento e cooperação industrial a nível mundial, regional e nacional para o setor. Tinha, portanto, inicialmente aqui a história, enfim, eu penso que todos têm este parecer no POMIB e que já leram, e não vou repetir o que está aqui escrito e os argumentos aduzidos, mas iria focar aqui um pouco na opinião do relator, que eu quis deixar expor nesta matéria, nomeadamente aqueles que são os principais motivos que me parecem pela necessidade de aprovarmos desta resolução. Em primeiro lugar, porque esta organização tem uma atividade, tem sido escassa, e esta escassez desta agência é referida em termos internacionais por outros países que no passado, entretanto, saíram. A par desta perda de importância com a saída de alguns países que tem acontecido, acresce também o facto de a cota inicial de Portugal começou por ser de 100 mil euros em 85, ter estado sucessivamente a aumentar, passou já aos 500 mil euros em 2013, e em 2014, ainda não sabemos, mas será um valor superior. Tendo em conta, portanto, as dificuldades que o país atravessa em termos económicos e financeiros e a necessidade de se fazer uma reestruturação quanto ao posicionamento de Portugal nas organizações internacionais, depois de feita, enfim, uma escolha criteriosa dessas organizações, onde devemos ou não estar presentes, considerando, como disse também, o momento em que Portugal em que vivemos, a saída desta agência especializada da ONU não coloca em causa os interesses portugueses, porque Portugal também, por um lado, porque a questão do custo-benefício não está neste momento aqui garantida nesta presença, e por outro lado, Portugal, portanto, além desta participação, não deixará seguramente de manter a cooperação conforme tem feito, e portanto isto tem, há questões obrigatórias e há questões voluntárias, e Portugal poderá continuar de uma forma voluntária em termos a participar em atividades de cooperação. Em termos de conclusões, o Governo tomou esta iniciativa em 26 de abril de 2013, esta proposta de resolução, após o estudo da permanência de Portugal, como disse, de avaliar essa pertinência de continuar, portanto, em algumas organizações, e concluiu que se deve, portanto, retirar da ONUDI, de forma a contribuir também para a despesa geral do Estado. Nesses termos, propõe-se que a Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas do parecer para a proposta, que a proposta de resolução 69, que visa aprovar o recesso da parte da República Portuguesa e que está em condições, portanto, está em condições de ser aprovada e debatida em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Deputado Mário Magalhães, ao contrário daquilo que o Sr. Deputado aqui referiu sobre a irrelevância desta Organização das Nações Unidas sobre o desenvolvimento industrial, nós temos efetivamente muitas dúvidas que seja efetivamente assim. Designadamente porque esta Agência das Nações Unidas tem um papel muito relevante, designadamente naquilo que diz respeito à cooperação para o desenvolvimento, como o demonstra até toda a sua atividade, que é até aos momentos recentes, e todos os seus projetos de cooperação que têm envolvido os países que são membros e esta Agência Especializada das Nações Unidas. Eu julgo que é importante, o Sr. Deputado não referiu, mas é importante destacar o âmbito em que esta agência trabalha, designadamente a redução da pobreza através de atividades produtivas, a utilização dos projetos de industrialização dos países em desenvolvimento como forma de garantir nesses países um desenvolvimento sustentável e duradouro e o domínio de ação no âmbito da energia e do ambiente, que são, designadamente, tudo domínios, quer a cooperação de uma maneira geral, quer a energia e o ambiente, são sempre domínios que nos dizem, de alguma maneira, respeito e para os quais nós temos um interesse também muito particular, dado a nossa evolução recente nestes domínios. Pois bem, eu julgo que há aqui uma contradição entre aquilo que o Sr. Deputado refere, particularmente na opinião do relator, e aquilo que tem sido até o papel que esta agência tem tido, o que contribui ainda para baralhar um bocado mais para, no que diz respeito à importância desta agência. Com efeito, parece que é um relatório relativamente simples, mas aqui o objetivo principal, na nossa perspectiva, é fazer com que Portugal deixe de pagar a cota, portanto, perdendo os direitos ao não pagar a sua cota respectiva, portanto, perdendo os direitos de participação, de votação ou de intervenção nesta agência. Não se pode dizer, como o Sr. Deputado referiu, Portugal depois participará de forma voluntária nas ações de cooperação. Isso é uma coisa que precisa de ser cabalmente demonstrado, porque não é assim. Ou se tem direitos ou não se tem direitos, porque é aquilo que se passa nestas agências internacionais. E ficamos um bocado perplexos, porque relativamente à informação que existe sobre a importância desta organização, contraria aquilo que apresenta na sua opinião como relator. Designadamente, eu posso lhe dizer que esta Agência para o Desenvolvimento Industrial teve um papel acrescido no Programa de Desenvolvimento Mundial nos últimos anos e bastante relevante no âmbito das atividades de redução da pobreza, globalização inclusiva, salvaguarda do desenvolvimento. Teve, nos últimos 10 anos, mais do dobro das suas atividades de cooperação técnica, aumentou a mobilização dos seus recursos financeiros, o que comprova o reconhecimento internacional desta agência. Mas há um outro aspecto que nos parece relevante, que é o seguinte: é quando se vai ver a quantidade de projetos que foram desenvolvidos ao abrigo da Agência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, nós reparamos que entre os grandes beneficiários destes projetos estão os países de expressão portuguesa. Angola, Moçambique, Cabo Verde, por exemplo. Cabo Verde tem mais de 50 projetos que foram desenvolvidos ao abrigo desta Agência das Nações Unidas. Moçambique tem perto de 100 projetos. O Brasil tem mais de 100 projetos. Angola tem 30, São Tomé tem 20. E, portanto, não nos parece que seja algo assim de tal maneira irrelevante que nós possamos dar de barato para que percamos mais uma vez esta influência. Porque aquilo que também aqui está em subjacente e que é importante nós referirmos é que nós temos vindo a perder de uma forma acelerada a nossa capacidade de intervenção externa. E isto acaba por ser mais um elemento que vai prejudicar de uma forma bastante negativa a nossa capacidade de intervenção nestes organismos internacionais. O simples facto de estarmos presentes, se tivermos orientações da parte do governo para que os diplomatas ou os funcionários que estejam nestas ações sejam de facto ativos e cumpram o seu papel de recolher informações e de intervir no sentido de valorizar a nossa participação. E, portanto, se assim for, de facto teremos uma participação que tem valor. Quando refere aqui a esta desvalorização, o que parece é que o governo é que não percebe a importância que pode ter a nossa participação num organismo desta natureza, que tem, e é preciso também referi-lo, não pode ser uma coisa insignificante, se tem cerca de 700 funcionários e anualmente recorre aos serviços de mais de 2.500 peritos em todos estes domínios de intervenção. Portanto, aquilo que nós ressuscita-nos as maiores dúvidas, esta posição da parte do governo português de se querer retirar de uma destas agências que nos parece de grande importância, que vai diminuir bastante a nossa capacidade de intervenção e de afirmação. Aqui constroem-se aliados e nós no passado também precisámos muito desses aliados, designadamente para o Conselho de Segurança das Nações Unidas, por exemplo, e continuamos um país com Portugal, com a nossa dimensão e com a nossa história, com o nosso legado, precisa de facto manter vivos todos estes nossos aliados em termos globais e, portanto, não nos parece coisa pouca isto que aqui nos é apresentado. Daí que... Eu peço desculpa, estou um bocado aflito da garganta. Daí que o Sr. Deputado faz aqui referência à existência de estudos, diz cuidadoso e detalhado estudo sobre a permanência de Portugal em algumas organizações internacionais. Aquilo que nós gostaríamos de lhe pedir, porque eu acho que não devemos votar hoje este relatório, nós opomos-nos a que haja para já esta saída sem qualquer justificação, que nós saiamos desta Agência das Nações Unidas sem termos uma cabal justificação das razões pelas quais o Governo toma esta decisão. Claro, compreendemos as razões de natureza financeira, mas isso não justifica tudo e não justifica que nós continuemos aceleradamente a perder esta importância. Portanto, gostaria de pedir ao Sr. Deputado, ao Sr. Presidente da Comissão, que este estudo que aqui é referido sobre a nossa permanência, a nossa presença nas organizações internacionais nos fosse facultado, porque isso é muito importante para nós percebermos do que é que estamos a falar e o que é que está em causa. E, por outro lado, gostaríamos de pedir ao Sr. Deputado também que este relatório, que nos suscita as maiores dúvidas e que não temos elementos suficientes para podermos votar favoravelmente, que nos fossem fornecidos para que nós pudéssemos ajuizar de uma forma mais detalhada aquilo que está efetivamente em causa e a importância efetiva que tem esta organização e que pode ter para Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Helena Pinto, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Peço desculpa pelo meu atraso, mas eu tenho que vir de outra comissão, não consegui. Mas ainda cheguei a tempo, porque eu gostava de falar. É verdade, Sr. Deputado. É verdade, Sr. Presidente. Cada um com a sua, não é? Mas eu gostaria de... Ainda bem que cheguei a tempo.
A minha era pior que a sua, cara dos assuntos europeus.
Bom, não vamos agora medir... Mas eu queria aproveitar, queria-me pronunciar sobre este relatório do Sr. Deputado Mário Magalhães, que obviamente cumprimento, e também pela sua opinião pessoal, mas gostaria de levantar uma ou duas questões sobre esta matéria. E a propósito disto, eu ainda ouvi parte da intervenção do Sr. Deputado Paulo Pisco. Estou de acordo em algumas questões, acho que este tipo de decisões parece-me que está pouco sustentado, desta saída, sobretudo não se tem conhecimento do estudo, e era importante que o Governo desse conhecimento deste estudo, mas isto coloca-me outra questão, porque o argumento base para esta saída deste organismo da ONU centra-se no problema da cota anual e da cota que Portugal tem que pagar aos organismos internacionais. E, Sr. Presidente, a propósito disto e sobre esta matéria, o Sr. Presidente deve ter reparado que eu própria questionei o Ministro dos Negócios Estrangeiros a quando da discussão do Orçamento de Estado, porque de uma forma completamente inaudita o Parlamento não tinha acesso discriminadamente às verbas, se o deputado me permitir eu terminaria e depois contestaria, não tinha acesso às verbas e ao valor das cotas para os organismos internacionais. Aliás, o Sr. Ministro foi questionado duas ou três vezes e depois lá respondeu, dizendo verbalmente e de uma forma muito rápida, que eu penso que nenhum deputado conseguiu tomar notas, e foi interpelado à mesa sobre esta matéria. E na interpelação à mesa, o Sr. Ministro disse que ia deixar junto da Comissão. E penso, pergunto, Sr. Presidente, se tem a lista das organizações internacionais e a respectiva cotização. E já agora outra questão. Quais são os atrasos no pagamento das cotizações às organizações internacionais? Isto eu acho que era uma coisa importante que esta Comissão tem todo o direito de conhecer em detalhe. Em detalhe. Há quantos anos não se paga, quanto é que se tem que pagar, quais são as dívidas que existem. Penso que é de elementar informação. Portanto, nesse aspecto, Sr. Presidente, eu acho que esta proposta de resolução do Governo, que o Governo apresenta e que irá ser votada em plenário, portanto é aí que nós teremos que expressar a nossa opinião enquanto deputados e enquanto grupos parlamentares, não propriamente no momento em que se debate o relatório elaborado pelo Sr. Deputado Mário Magalhães, que por acaso até tem a sua opinião pessoal e que é favorável, por isso também tem que perceber. Agora, eu não poderia deixar passar esta oportunidade sem colocar esta questão e manifestando da parte do Bloco de Esquerda as maiores dúvidas e as maiores dúvidas sobre esta questão. Em relação ao relatório e à parte que é votada aqui, quer dizer, nada tenho a dizer, no entanto, o ponto 2... das duas uma, ou nós esperamos pelo relatório ou o Sr. Deputado Mário Magalhães entende e retira o ponto 2, porque esse não poderá ter o voto, porque é um estudo que se desconhece. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não percebi se o Sr. Deputado Ricardo Bastelete estava inscrito.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Srs. Deputados. Eu, enfim, cumprimentando o meu colega Mário Magalhães, deixarei para ele as respostas sobre o parecer por ele feito. Apenas queria deixar, até sob a forma de ponto de ordem, se quiser, foi dita aqui uma inverdade, já foi dita algumas vezes pela Sra. Deputada Helena Pinto. Na terça-feira anterior à audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros da Comunidade Portuguesa, dos Negócios Estrangeiros de Estado, apresentou via a assessoria desta Comissão um documento explicativo sobre o Orçamento de Estado para 2014, em que, entre outros aspectos, explanava largamente sobre as várias cotizações junto às várias organizações internacionais, e esse documento foi distribuído por todos os senhores deputados, e a assessoria da Comissão poderá comprovar isso mesmo. Portanto, não vale a pena estar recorrentemente, e o Sr. Ministro, quando respondeu à senhora deputada em sede de audição do Orçamento, basicamente pegou no documento e leu-lhe o documento que lhe tinha sido distribuído anteriormente. Não vale a pena, penso eu, podemos discutir outras matérias que certamente estarão em falha, mas sobre esta penso que houve uma resposta cabal e clara, atempada, do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria de Belém. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o Sr. Deputado relator e fazer três brevíssimas notas sobre este relatório. Notas factuais, mas que têm relevância do ponto de vista político. A primeira delas é que Portugal aderiu em 85, conforme consta do relatório do Sr. Deputado, à ONU-DI, na altura com uma cotização de 100 mil euros. Eu queria recordar, nessa altura já desempenhava funções políticas, que esta foi uma época de intervenção do FMI, com um ministro das Finanças bastante irredutível, chamado Dr. Hernani Lopes, e que nós todos sabemos tinha uma vocação muito grande para o reforço de Portugal no mundo, e designadamente na lusofonia. Portanto, esta adesão de Portugal à ONU-DI foi feita em período de intervenção financeira do FMI, com uma cotização de 100 mil euros, porventura significará mais, na altura, ou significaria mais do que agora atualizada em termos de paridade de poder de compra, mas que foi considerada estratégica, precisamente, tendo em atenção a nossa política externa e a nossa afirmação enquanto país pequeno do ponto de vista geográfico, mas muito importante do ponto de vista da sua história e daquilo que são os instrumentos que tem que pôr ao seu dispor e tem que ter ao seu dispor para intervir na cena internacional. Dito isto, e como não sou indiferente ao acréscimo de encargos, até porque hoje são maiores as solicitações em termos de participação em organizações internacionais do que eram porventura na época, parece-me que não é adequado que, diminuindo o número de países em participação, os remanescentes suportem o esforço do orçamento global sem que haja um trabalho sério de reestruturação do próprio organismo. Aliás, é aqui referido no relatório que esta agência tem escritórios um pouco por todo o mundo e, porventura, haverá aí, a nível dessa sua expressão, em termos administrativos, chamemos-lhe assim, alguma capacidade de alteração e de reformulação poderia poupar aqueles que continuem a ser associados. Mas, tendo em atenção o escopo desta organização, parece-me que numa altura, precisamente numa data em que se celebra com tanta esperança, pelo menos na boca de alguns, o recente acordo é que se chegou no âmbito da OMC, que a OMC será sempre, esses acordos, um mau negócio para os países em desenvolvimento se eles não tiverem a capacidade de se apetrechar do ponto de vista industrial para poderem fazer face a esses desafios. Um outro aspecto que eu queria sublinhar e que para nós é importante, até porque começou, os senhores deputados sabem, parlamentar, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, nós temos assumido uma posição muito firme contra aquilo que tem sido a saída de muitos países europeus do centro-norte-sul. Somos absolutamente contra, temos desenvolvido iniciativas diplomáticas denunciadoras do enfraquecimento que a Europa, hoje em dia, designadamente a União Europeia, pretende fazer deste tipo de estruturas, e o centro-norte-sul é um instrumento do Conselho da Europa para o aprofundamento das democracias, precisamente nos países com os quais nós nos relacionamos, designadamente dos países do Maghreb, que tão importantes são até por causa da vizinhança que com eles temos. Ora bem, parece-me que nós não podemos ter uma digamos, atitude diplomática forte contra a extensão do centro-norte-sul que não seja acompanhada por uma atitude diplomática igualmente forte relativamente à desvalorização que alguns países europeus estão a fazer destes instrumentos de intervenção nos países em desenvolvimento. E, dito isto, e porque o Sr. Deputado invoca o estudo que foi realizado pelo Governo, eu acho que nós não deveríamos votar este relatório sem ter acesso a esse estudo. Porquê? Porque se há realmente um estudo sobre a permanência de Portugal em algumas organizações internacionais, isto quer dizer que esta é a primeira delas, relativamente à qual se discute a presença. E eu, como deputada da Comissão de Negócios Estrangeiros, quero saber o que é que se passa, porque isso pode desequilibrar, na minha leitura, toda a presença de Portugal em termos da sua política externa, na medida em que eu própria sou muito crítica, e o grupo parlamentar do PS, em relação àquilo que já tem vindo a ser um enfraquecimento muito grande do país, em termos da sua política externa, sobretudo quando passou a funcionar em muitos países em instalações cedidas pela União Europeia, que defende os interesses de todos, mas provavelmente menos os dos países do Sul, como temos visto por aquilo que tem sido a nossa vida coletiva nos tempos mais recentes. E daí que eu considero que é absolutamente indispensável, antes de nós votarmos este parecer, ter acesso a este estudo que o Governo empreendeu, na medida em que o Governo propõe ao Parlamento esta resolução, precisamente assente em elementos que nós desconhecemos, sendo que aqueles que aqui estão enunciados, em nosso entender, não são suficientes para um voto esclarecido sobre aquilo que é proposto. Daí que, formalmente, nós tínhamos pedido que este estudo seja disponibilizado para que nós possamos não só perceber a fundamentação real desta saída explícita da proposta de saída desta agência internacional, como até ter uma ideia daquilo que é a ideia do Governo relativamente à nossa participação em agências internacionais. Presença essa que tem sido a chave do sucesso de alguns lugares de relevo a que Portugal teve acesso, designadamente a participação no Conselho de Segurança. E, portanto, eu acho que isto é uma matéria muito mais relevante do que aquilo que parece e, portanto, era esta a proposta formal que eu fazia aos grupos parlamentares que suportam o Governo, na medida em que devem ter tido acesso a este estudo aqui citado no relatório, estudo esse a que o grupo parlamentar do Partido Socialista não acedeu e por isso gostaria muito de conhecer. Muito obrigada.
Não sei se há mais inscrições sobre esta matéria. Não havendo, e antes de passar lá ao Sr. Deputado, queria fazer só uma curta nota para dizer o seguinte. Se for entendimento da Comissão que se justifica pedir dados adicionais ao Ministério, eu poderei dirigir uma carta ao Sr. Ministro nesse sentido. Agora, realmente a questão aqui, não sei que natureza de dados serão esses, são estudo comparativo dos custos, se é o documento com a natureza daquele que foi solicitado pela sua deputada Helena Pinto, e eu vou diligenciar no sentido que ele nos seja enviado. Agora, o que me parece, duas coisas. Primeira, uma ex-potência colonial tem interesse em tudo aquilo, todos os instrumentos nacionais que tinham a ver com cooperação são evidentemente importantes para nós. Portanto, isso é uma coisa que é preciso. A maior parte dos países europeus não tem, pela sua história, não tem os mesmos laços, enfim, com o mundo em desenvolvimento que nós temos. E, por outro lado, para um país médio como Portugal, o direito internacional também é realmente absolutamente essencial. Como é evidente, o direito internacional emerge historicamente em circunstâncias excepcionais e para as potências... Para os países mais poderosos é um embaraço, para nós é um instrumento essencial. De modo que eu acho que esta matéria devia ser realmente objeto de alguma ponderação. Agora o Sr. Deputado Mário Magalhães pronunciar-se a este respeito. Se for caso disso, faremos uma votação e far-se-á o que houver a fazer. Muito obrigado. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu iria começar por rebater aqui algumas questões que foram, se calhar começava ao contrário, se me permitisse, pela senhora deputada Maria de Belém, para dizer o seguinte: seguramente que em 1985, para todos os países que participaram no início desta agência, seria uma expectativa extremamente importante. Aliás, esta agência começou por ter um grande número de países aderentes, onde estavam os principais países do mundo, também todos eles participaram. Mas, na verdade, nessa evolução foi perdendo um lastro de países ao longo deste tempo. Começou pela saída dos Estados Unidos, muitos outros, e mais recentemente, nos últimos dois anos, pela saída do Reino Unido, da Nova Zelândia, da Lituânia, da Austrália, do Canadá e, pasmos até, este ano, pela própria França, no dia 18 de abril, tomou também a decisão de abandonar com um critério, muitos deles, essencialmente com estes dois critérios que eu referi. O critério do custo-benefício E, na caso da França também, diria que, portanto, por constrangimentos de ordem financeira, disse o documento que eu tive acesso da França, da decisão francesa. Eu, aliás, o Reino Unido, a notícia de saída diz o Reino Unido que de todas as agências internacionais onde participa, portanto, esta considerou a menos relevante e a menos eficiente. E, portanto, decidiu sair. Inclusive, e esta questão também, e eu sou muito sensível a ela, eu acho que, como disse, esta agência devia-se ter reestruturado e devia-se ser repensada. Por este facto de cada país que vai saindo, os outros vão assumindo a sua cota, está-se a tornar aqui um efeito contágio entre todos. E, portanto, como eu disse, em 2014, nós ainda teremos que pagar mais, não sabemos quanto, porque os custos vão aumentando e, portanto, há esse efeito. E isso, inclusive, no quando foi a saída da Austrália, salvo erro, em 1997, ou 2007, talvez 2007, penso eu, foi colocada essa questão e, portanto, ficou no ar a eventualidade de retornar, era um prazo de 4 ou 5 anos, se houvesse essa adaptação, que não veio a acontecer. E, portanto, há aqui já um histórico nessa matéria. Não é, não acontece agora, não aconteceu por acaso, e esta posição de Portugal, portanto, acho que há aqui alguma sustentabilidade. Estudei aquela, fiz alguma pesquisa em termos de internet, o que é que aconteceu noutros países, e eu acho que há alguma sustentabilidade nessa matéria. Em relação aqui ao Sr. Deputado Paulo Pisco, que falou aqui, nomeadamente, a cooperação portuguesa com os países de expressão portuguesa, africanos especialmente, é verdade que tem bastantes projetos, como disse, mas o montante destas ações todas juntas não é tão significativo como isso. E, além disso, os estão já todos a terminar. Portanto, não nos coloca a nós numa fragilidade que, aparentemente, poderia existir. Tinha muitos projetos, estão todos a decorrer, e, portanto, essa fragilidade não se encontra agora, porque, tirando um caso de um país em que ainda não terminou um dos projetos, os outros todos já terminaram. E, portanto, os montantes não são tão relevantes. 200, 400 mil euros, quer dizer, não é tão relevantes quanto isso, o número de projetos aí não me impressiona um bocado. Para terminar, queria dizer o seguinte, eu apenas coloquei aqui aquilo que está na proposta de resolução. Portanto, esta é a questão, eu não tenho esse estudo, tudo o que eu fiz foi investigar eu próprio e, portanto, e tentar, enfim, perceber um bocadinho o trabalho desta agência, mas o que eu coloquei aqui foi o que está no projeto resolução ipsis verbis. Mas assumo esta alteração, se todos concordarem e sem mais longas, e, portanto, na parte das conclusões eu retiraria o ponto número 2, em que faz referência a esse estudo, porque, na verdade, eu também não tive acesso a esse estudo. Agora, eu acho que é importante, numa altura em que, e como diz a senhora deputada, eventualmente Portugal, e não é de agora, eventualmente Portugal tem dificuldade em pagar os seus compromissos nas organizações internacionais, que são dezenas de milhões de euros, não é? Teu dinheiro. Numa altura destas, portanto, nós, eu acho que era importante tomarmos essa decisão, e por isso acompanho e percebo isto ainda por cima, depois de ter estado a perceber todos estes países, um a um, o que é que disseram as notícias na altura e o que é que aconteceu, e, portanto, foi pacífico em todo lado, não há nenhum movimento, nenhum país agora, portanto, aconteceu, enfim, mas também corroboro um pouco o que disse do trabalho da Comissão, quer dizer, da agência, também vi, mas acho que para Portugal neste momento era mais importante que se aprove este projeto de resolução dentro dos prazos, enfim, para ter efeitos imediatos, sendo que seguramente que Portugal, como duas questões, por um lado tem sempre a oportunidade de manter a cooperação de uma forma voluntária. Segundo lugar, isto não é uma decisão, como aconteceu há um bocado que disse que a Austrália, se daqui a 4 ou 5 anos o mundo se organizar, estiver melhor, nós estivermos financeiramente melhor, e esta agência demonstrar que tem interesse estratégico para Portugal, Portugal poderá voltar a aderir. Portanto, não é uma decisão imutável no tempo, quer dizer, que não se possa ser mudada no tempo. E por isso eu acho que era importante neste momento esta decisão e concordo e manteria então o relatório, tirando o ponto 2, se sentirem mais tranquilos. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Fisco.
Uh,
Muito obrigado, Sr. Presidente. De qualquer forma, Sr. Deputado, eu julgo que há aqui algumas questões que nós devemos voltar a elas, que é o seguinte. Por um lado, há de facto uma imprecisão, é aquilo que nós percebemos, é aquilo que se prende da sua intervenção, que há uma imprecisão na linguagem relativamente à existência desse tal estatuto. Mas agora, a decisão que é tomada e que sustenta, de facto, esta vontade do Governo de se retirar, tem que ser uma decisão sustentada. De qualquer maneira, e isso parece relevante, e aquilo que eventualmente é importante é perceber qual é, de facto, a importância que a presença de Portugal numa organização desta natureza tem para Portugal.
Sr. Deputado Paulo Pires, dá-me licença que me interrompa. Agora, a grande expectativa era saber se o Partido Socialista vai apresentar uma proposta no sentido de adiar a votação e ser feita uma carta, ou se vamos votar o relatório.
Eu concluo já, Sr. Presidente, para dizer que nós mantemos essa expectativa de nos serem enviados os dados que fundamentem efetivamente esta decisão da parte do Governo, até porque, tanto quanto percebi, vai-se entrar num novo período de programação financeira que pode ter, e, obviamente, interesse para Portugal. Se bem percebi, termina agora em 2013 este período de programação financeira dos projetos. Portanto, aquilo que eu observei relativamente às perspectivas dos diferentes países tem a ver com isso até 2013 e que se entrará agora no novo período. E, portanto, aquilo que nós queríamos, Sr. Presidente, era que, de facto, houvesse nos pudessem ser transmitidos esses elementos que sustentam esta decisão e adiar, assim, a votação para a próxima reunião.
Sr. Deputado, o PSD já disse que não concorda. Este estimável ponto de vista não é partilhado pelo PSD. Portanto, vai apresentar uma proposta para ser votada ou... Então, vai ser votado? Muito bem. Sr. Deputado, faz favor, Sr. Deputado Helena Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente. Em primeiro lugar, queria pedir ao Sr. Presidente, porque sei que já tem na sua posse o documento entregue pelo Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, e não dos Negócios Estrangeiros e do Estado, sobre o orçamento, e eu penso que a maioria dos seus deputados e deputadas leram o documento e, portanto, podem aferir do grau da inverdade que eu acabei de proferir nesta comissão. Ou seja, foi zero. Portanto, gostaria, Sr. Presidente, pelo menos que desse nota disso. Segundo, em relação ao relatório, saudar o Sr. Deputado Mário Magalhães mais uma vez e dizer que, pronto, está certo, retira o ponto sobre o tal estudo, pelos vistos ainda resta saber até se existe ou não, e que esse sim seria uma conclusão que eu penso que a Comissão não está em condições de votar. Não é? Apoio e a posição do Sr. Presidente, e acho que deveria de facto ser pedido este estudo ao Governo para termos maior informação e que o assunto não fosse agendado em plenário, porque, como sabemos, as resoluções vão todas à votação em conjunto, mas qualquer grupo parlamentar pode pedir a discussão de uma resolução em particular e que aí o Sr. Presidente diligenciasse para que não fosse a plenário antes de os grupos parlamentares terem conhecimento deste estudo. Isso aí sim, porque de resto eu não vejo motivo para não votar favoravelmente o relatório, desde que o Sr. Deputado Mário Magalhães tenha retirado o ponto 2, que era o ponto da discórdia. Muito obrigada.
Sr. Deputado, eu percebo o ponto de vista, mas, quer dizer, o Presidente da Comissão não pode fazer distinções que o regimento não faz. Quer dizer, uma vez que o relatório será aqui votado e aprovado, ele seguirá o seu... O Presidente não vai usar expedientes para dilatórios, quer dizer, o processo seguirá o seu caminho. Isso faz parte da nossa... Portanto, o que eu sugeria é que se votasse então o requerimento do Partido Socialista, no sentido, se bem entendi, no sentido de se adiar a votação aguardando o envio de informação complementar do Governo. É isto, Sr. Deputado?
Sim, é isso mesmo.
Muito obrigado. Então, quem vota contra? Contra o adiamento. Quem se abstém? Os demais votam a favor. Portanto, o pedido foi rejeitado. Passamos à votação do relatório. Quem vota contra o relatório do Sr. Deputado Relator Mário Magalhães? Quem se abstém? O Sr. Helena Pinto está em risco de votar a favor. Ah, vai votar a favor. Pronto. Pronto, então, o resultado é o seguinte. Votos favoráveis do PSD, do CDS e do Bloco de Esquerda, votos contra do Partido Socialista, se bem percebi.
Não, Sr. Presidente, o relatório é aprovado e depois daqui a questão é, nós reservaremos a nossa, obviamente, reservaremos a nossa posição para o plenário da Assembleia da
República. Com certeza. E com isto entramos no ponto segundo, que diz respeito à comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões. Para além de 2015, rumo a uma abordagem global e integrada do financiamento da erradicação da pobreza e de desenvolvimento sustentável. Sim, senhor. É a senhora deputada, a relatora Mónica Ferro. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Respondendo a um pedido que me foi feito aqui em voz baixa, vou ser breve. Esta comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu, ao Comitê das Regiões, tem o seu objetivo bastante explícito no título. Trata-se de uma posição... Trata-se da tentativa de desenhar uma posição global e integrada em relação ao financiamento para o desenvolvimento para a União Europeia, que a União Europeia deve usar nas negociações em curso com vista a desenhar uma agenda global de cooperação para depois de 2015 e que deve ser um instrumento de conciliação ou instrumento de concertação da União Europeia com os seus parceiros. Trata-se de uma comunicação que tem este objetivo que acabei de enunciar, que se insere no debate mais amplo que visa não só acelerar o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento do milénio, agora que estamos a menos de 800 dias do fim da data prevista, trata-se de recolher também a posição, as posições que a União tem assumido numa série de comunicações, algumas delas até já escrutinadas por esta Comissão, tais como uma vida digna para todos, erradicar a pobreza e dar ao mundo um futuro sustentável, bem como uma comunicação relativa ao acordo sobre as alterações climáticas e ainda uma comunicação intitulada Melhorar a ajuda da União Europeia aos países em desenvolvimento mediante a mobilização de financiamento para o desenvolvimento. É uma comunicação que tem um grande esforço de sistematização e que parte, de acordo com o ponto 1 dessa comunicação, da assunção de que existe hoje um novo contexto mundial de financiamento. É um contexto mundial de financiamento que vê alguns dos doadores clássicos reduzirem os seus volumes da APD e, portanto, isso significa que perdem, em algum caso, o estatuto de doadores tradicionais, a emergência de doadores não tradicionais, de doadores que são simultaneamente beneficiários e receptores, e também uma evolução conceptual e paradigmática que tem que ser traduzida nos compromissos internacionais. Embora esta comunicação não o refira, como faz amplas referências à questão da eficácia da ajuda, foi nossa opção incluirmos um parágrafo sobre as várias conferências às quais Portugal se tem vinculado e a União Europeia no seu conjunto, tais como a de Monterrey é referida na comunicação, mas não há qualquer referência a Roma, Paris, Acre e depois há uma referência a Busan. Portanto, a maior agenda da eficácia da ajuda pública ao desenvolvimento fica de fora desta comissão, mas creio que é apenas por efeitos de síntese e não por efeitos de opção. Esta comunicação tem ainda a virtude de chamar a atenção para as várias fontes de financiamento dos Estados, não só fazendo um diagnóstico, como propondo ações fundamentais para aumentar essas fontes de financiamento, e eu gostaria apenas de destacar a importância que é dada nas questões de eficácia, às quais, como disse, Portugal tem aderido e como o objetivo de um escrutínio deste tipo é também verificar qual é que é a pertinência de uma comunicação destas para Portugal. Portugal tem aderido e tem planos nacionais de aplicação de todas estas matérias, como também fazer uma referência ao facto de haver uma preocupação muito grande com o fim dos fluxos ilícitos e com o fim dos paraísos fiscais. Esta é uma matéria que no quadro da cooperação para o desenvolvimento tem ganho cada vez mais uma grande atenção, porque desvia os fluxos financeiros daquilo que deve ser o objetivo estratégico desse financiamento. E uma outra nota para apenas referir que no que diz respeito à coerência das políticas para o desenvolvimento, que é uma matéria que Portugal está muito empenhado, nós temos inclusive uma resolução que prevê a aplicação desta política da coerência das políticas para o desenvolvimento em Portugal, falta-nos a operacionalização da mesma, mas esta comissão já esteve, inclusive, através da deputada Ângela Guerra e do deputado Paulo Pisco, representado num grande debate no Parlamento Europeu exatamente sobre esta temática, e, portanto, eu queria apenas finalizar dizendo que num cenário atual de redefinição e construção de uma nova arquitetura de cooperação internacional, num cenário de construção de uma nova agenda para depois de 2015 e ainda mais especificamente no contexto em que Portugal ultima a sua estratégia de cooperação, o seu conceito estratégico para a cooperação portuguesa, é particularmente bem-vinda uma comunicação deste tipo que eu espero que o governo português veja com atenção e tenha em consideração as várias questões aqui levantadas agora neste novo esforço de conceptualização de quais devem ser os princípios e as linhas orientadoras da cooperação portuguesa. E é só.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mónica Ferro. Abria-se as inscrições. O Sr. Deputado Paulo Pisco quer usar a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria apenas de felicitar a Sra. Deputada Mónica Ferro pelo relatório detalhado que aqui nos apresenta. É uma questão que tem vindo a ser sempre discutida com bastante entusiasmo aqui na nossa comissão. É um domínio que nos diz a todos muito respeito pela nossa, pelo nosso passado, pela nossa ligação com os países com quem temos tido tradicionalmente uma cooperação. E este relatório é um relatório que, de facto, revela aquilo que está em construção também em termos europeus e, neste caso específico, é um dos elementos essenciais que tem a ver com aquilo que é a abordagem comum da União Europeia para as questões do financiamento. Eu permitia-me só aqui fazer duas observações relativamente a este aspecto. Uma delas tem a ver com o facto de, não obstante a importância enorme que tem a conceptualização destas formas de obter o financiamento para a cooperação para o desenvolvimento, a verdade é que hoje estamos num contexto, em termos europeus, em termos nacionais isso é óbvio, em termos europeus isso também é óbvio, em que há uma generosidade muito menor para a ajuda ao desenvolvimento e há também uma rivalidade uma competitividade muito maior, uma concorrência muito maior relativamente a estes domínios da cooperação e, de facto, em termos europeus, esta cooperação de natureza europeia não está assim tão consolidada quanto isso. Há uma teorização, mas depois na prática não há tanta cooperação estruturada entre os países, evitar as duplicações, etc. Mas eu gostaria só aqui de fazer uma referência a um aspecto que tem a ver, e como a senhora deputada Mónica Ferro aqui também referiu, com a dimensão nacional no âmbito da cooperação, porque também recentemente está-se à espera desse novo conceito estratégico da cooperação para o desenvolvimento e que tem vindo a ser muito referido em Portugal com uma grande participação de entidades privadas, como aqui também é referido. Aqui a única questão que eu me parece pertinente levantar também é que, independentemente da natureza da cooperação, a participação de todas essas entidades privadas, inclusivamente, como foi referido recentemente, relativamente àquilo que é a orientação, mais ou menos, daquilo que se pode perceber da parte do Governo, é que o envolvimento das entidades privadas não pode ou não deve fugir relativamente àquilo que é essencial em termos de cooperação e, sobretudo, seria muito perigoso que estas entidades passassem a ser aquelas que absorvem todo o financiamento para a cooperação, deixando assim alguns dos domínios que são fundamentais para a consolidação dos Estados em termos de cooperação. Eram estas observações e felicitar em nome do nosso grupo parlamentar a senhora deputada Mónica Ferro pelo parecer que aqui nos apresenta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Helena Pinto. Faz favor, Sr. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também gostava de dizer, eram muitas questões, mas tenho que me cingir só a algumas devido ao tempo. Em primeiro lugar, como é óbvio, cumprimentar a Sra. Deputada Mónica Ferro pelo relatório, pelas questões que coloca e até por algumas pistas que deixa para o debate. E se me permite, Sr. Presidente, eu gostaria de dizer que, ora está, aqui está um tema que merece ser debatido e em profundidade por esta Comissão. E eu tenho que me confessar, por assim dizer, se me permitem a expressão, e dizer que em relação aos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, nós estamos perante uma derrota da humanidade e uma derrota dos cidadãos. Sim, estamos, quer dizer, é o maior fracasso de todos os tempos. O que é que se conseguiu com isto? Quais foram os objetivos que foram alcançados? Como é que se conseguiu, de facto, eu já nem falo em erradicar a pobreza, mas pelo menos em diminuir a pobreza. É exatamente o contrário, nós todos sabemos disso, não quero agora entrar aqui também numa discussão mais profunda sobre isso. Mas, de facto, eu acho que todo o mundo, as Nações Unidas, os países, o mundo, os cidadãos e as cidadãs, precisam de refletir sobre o que é que significou os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e sobre o que é que significa esse fracasso em termos da humanidade. O que é que se conseguiu? Quais foram os passos que foram dados? E acho que, por isso é que eu digo que este é um tema que vale a pena discutir, não é agora aqui a propósito disso, mas no futuro. E por isso, Sr. Presidente, dizer, e acho que a Sra. Deputada Mónica Ferro faz muito bem em apontar a questão do novo conceito estratégico para a cooperação, que já está, aliás, também no debate sobre o Orçamento de Estado, quer o Ministro, quer o Secretário de Estado, não quiseram dar-nos nada de substancial, vamos tendo agora aos poucos, via imprensa, esse sim vale a pena ser discutido aqui nesta Comissão, ponto por ponto, exaustivamente, porque senão a pergunta é quase, Sr. Presidente, estamos cá a fazer o quê? Não é? Eu, por acaso, até me lembro, e não tenho nada, não tenho nenhum compromisso com isso, como sabem, quando foi feita a discussão do Conceito Estratégico de Cooperação em 2005. E a senhora deputada deve-se lembrar também disso. Foi exaustivamente debatido nesta comissão. Exaustivamente. E espero que agora não se fique atrás e seja feito a mesma coisa. Por isso, Sr. Presidente, eu acho que este é um tema que vale a pena aprofundar. Estão aqui colocadas muitas questões. Agradeço à senhora, aliás, não quer comentar a sua opinião pessoal, mas a própria, na opinião pessoal, a senhora deputada reconhece que na última década, não só os Estados não cumpriram, mas que se tinham obrigado, portanto, nós temos que ver a realidade. E as pistas que aqui estão para uma reflexão profunda, porque podemos ter muitas ideias, coisas muito bonitas, declarações, até muitos projetos em torno dos ODM, mas infelizmente estamos, como diz o relatório, a 800 dias e o balanço é muito fraco. E acho que o fracasso, do meu ponto de vista, é para todos os governos, mas também é para a humanidade.
Tem razão, Sra. Deputada. Primeiro foram-se os recursos e por fim foram também as ideias bonitas. Bom, último ponto, aprovação de data 118. Alguém tem alguma objeção? Ah, peço desculpa. Ninguém, o Sr. Deputado não deseja usar a palavra? Muito bem. Então, quem vota contra o parecer da Sra. Deputada Mónica Ferro? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Parabéns, Sra. Deputada. Passamos então ao ponto terceiro, o da ata 118. Não sei se alguém se dedicou a analisar em detalhe a ata 118. Sr. Deputado Paulo Pires, qual chavou tem a palavra? Não tem? Não tem? Está a seu gosto. Muito bem, está aprovada a ata 118. Muito obrigado, está encerrada a nossa reunião.